Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na end zone, touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a end zone, touchdown! Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time mais amado, mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. A gente está falando do Dallas Cowboys. Está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Meu nome é Gabriel Plach e contente eu vou dizer que não estou, apesar de ser Natal, apesar de ser uma data comemorativa. É difícil ficar feliz com o presente que o Cowboys deu pra gente, né, Vinícius?
Olá, Plach, Diego, ouvintes, de todas as possibilidades de presentes que o Dallas poderia dar para os torcedores, eles conseguiram a única opção que deixa a gente triste logo no Natal, que foi essa derrota para os Eagles. Não tenho o que dizer, para mim, pelo menos, foi um pouco triste esse Natal por conta dessa derrota.
Pois é, né? No último podcast a gente deu Feliz Natal, achando que o Cowboys ia dar para a gente a vaga nos playoffs, e o presente não foi muito bem assim. Tudo bem, Diego?
Tudo bem, Plat? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, ouvintes? Cara, Natal é sempre uma época muito emotiva, não adianta, feliz, triste, aquela coisa toda, fim de ano. Dessa vez a paulada foi grande. Vou dizer assim pra vocês, a paulada foi grande. Acho que a gente não merecia esse prêmio de... Enfim, de ter um... A gente não é um grande time, não é, merece um grande prêmio pra esse ano. Agora também tomar uma paulada do maior rival, justo na véspera do Natal, não era o presente dos meus sonhos.
Pois é, né? Foi um jogo muito decepcionante se a gente levar em conta o jogo que o Cowboys fez contra o Rams na semana anterior, né? A gente esperava o Cowboys motivado até para ser um jogo decisivo, porque se o Cowboys ganhasse, ele era automaticamente campeão da NFC East, eliminava o próprio Eagles e ia se garantir nos playoffs, ou seja, eram só vantagens. E se o Cowboys perdesse, que foi o que aconteceu, o Cowboys se colocava num buraco e parava de depender só de si para se classificar. Porque o Cowboys agora não depende mais de si, o Cowboys pode até ganhar na próxima semana, que se dependendo do resultado do Eagles, o Cowboys ainda assim não vai para os playoffs. E foi um resultado muito frustrante, o Cowboys voltou a ser aquele time que não desempenha tão bem, parece que fica faltando aquela coisa. E num jogo decisivo, o Cowboys não anotou um touchdown sequer, o Cowboys perdeu por 17-9, ou seja, os três field goals, né, foram as três pontuações do Cowboys, e isso foi realmente muito desconfortável. A gente tinha visto isso contra o New England Patriots, por exemplo, o Cowboys foi para lá e também não conseguiu pontuar, não pontuou touchdown, perdão, e é difícil até explicar, né. Diego, para você, o que acontece com o Cowboys, que a gente vê em uma semana, o Cowboys joga bem, parece que é um time que fica pau a pau com os melhores da NFL, e numa outra semana parece que é um dos piores times da liga, que não consegue atacar, que não consegue defender, não consegue fazer nada. O que você acha que justifica essa oscilação tão grande nessa equipe?
A justificativa que eu entendo como imediata, sim, não há dúvida que diz respeito com o treinamento, com o coaching staff, enfim, porque não é de agora que o Dallas vem variando muito, oscilando demais na sua apresentação, e eu tenho a impressão que quando um time oscila tanto assim na sua apresentação em campo é porque ele não é bem treinado. Fosse bem treinado, ele teria um padrão de jogo, né? Pelo menos um padrão. Ou seria um time ruim, enfim, que se apresentasse bem ruim, porque, enfim, o time é ruim. Ou ele poderia ter um padrão mais alto e tentar manter esse padrão ganhando ou vencendo as partidas, mas a gente não mantém padrão. A gente, vezes a defesa joga muito bem, vezes o ataque joga muito bem, vezes isso e aquilo. A gente mantém alguns padrões muito ruins em algumas unidades. De novo, por exemplo, a unidade de linebackers foi bem mal. Eu acho que o Eagles soube aproveitar bastante aquele espaço, tipo como o Saints aproveitou. A nossa unidade de ataque aéreo foi muito mal, né? O Dak Prescott não foi nada bem. A nossa OL segurou um pouco para alguns pontos, mas para a corrida, repetindo alguns desastres de outrora, também não foi tão bem. Enfim, é um time que oscila, mas oscila que poucas vezes consegue grandes atuações e muitas vezes oscila na parte mais de baixo, sendo um time muito mal treinado. Na minha opinião, é um time bem mal treinado.
Eu acho que o mais incrível que o Cowboys consegue mostrar é que no jogo contra o Eagles, né, o jogo em Dallas, né, o Cowboys jogou muito bem, acabou com o Eagles desde o começo do jogo, entrou com uma motivação totalmente diferente, e era um time do Eagles muito mais forte do que o Eagles que entrou em campo nessa última semana. É um time que tinha todos os wide receivers, é um time que não estava com problemas na defesa, não estava com problemas de lesões, ainda não tinha mostrado as fragilidades que andou mostrando nessa reta final de temporada, e ainda assim o Cowboys acabou com aquele jogo. O Cowboys usou mais o Tavon Austin, usou o Pollard, usou melhor o Zeke, e nesse jogo parece que tudo desandou. É difícil perceber isso, né? Porque é uma coisa que o Cowboys desse 2019 fez muito isso. A gente via jogos em que a gente achava, caramba, esse time vai longe, vai muito longe, pela facilidade que o time dominava o adversário, e em outros, como esse contra o Eagles, como o jogo contra o Patriots, o jogo contra o Chicago Bears, eram jogos que a gente olhava e a gente via, cara, se o time jogasse assim na semana, todas as semanas, era top 5 do draft. E realmente inacreditável a forma como oscila. Agora, se vem salto alto, eu acho que não é o caso. Eu acho que é questão de problemas de técnico, falta de ajuste e problema de motivação do time também, porque eu vejo pouca liderança ali no time. O Jason Witten é um cara que é mais de liderança e eu também não vejo tanto a capacidade nele, por exemplo. E a gente via o Chris Richard, que era um técnico que tinha mostrado bastante liderança, a gente não vê ele tão efusivo assim na sideline, não sabemos como é dentro do vestiário, mas eu pelo menos sinto uma falta de uma liderança, um cara que mostre mais vontade ali na sideline. A gente vê o time todo apático. É difícil. O Dez Bryant era um que eu olhava assim na sideline e via o cara que não quer perder de jeito nenhum. E é difícil, eu não consigo ver um jogador, né, no time hoje que tem essa vontade de ganhar, que por exemplo o Dez Bryant tinha, ou que o Jason Witten tem, mas que não está mostrando muito nesses últimos jogos. É complicado, realmente. Mas Vinícius, falando do ataque do Cowboys, um ataque anotou 44 pontos contra o Los Angeles Rams e nessa última semana anotou 9 contra o Philadelphia Eagles. Para você, onde foi o grande problema do ataque? Você acha que foram os wide receivers que droparam o passe, o deck que não foi bem, linha ofensiva, o Zeke, não ter usado tanto o Pollard? Para você, qual que foi o grande problema ali do ataque para ele ter rendido tão mal nessa última partida?
E, Plat, acho que o pior do time nessa rodada, nesse jogo, foi, pra mim, é o ataque, né? Foi não usar o Pollard, também não usar o Zeke. Ok, o Zeke jogou muito mal, teve nem 50 jardas, se eu não me engano. Só que ele só correu 15 vezes. Tem as estatísticas lá, você tem que correr com o Zeke mais de 20 vezes que Dallas ganha o jogo. Então, quase sempre que acontece isso, é vitória de Dallas. E não aconteceu dessa vez. 15 corridas, perdemos. Não uso do Pollard, não uso do Blake Jarwin, não uso do Dalton Schultz. Os drops, que principalmente nessa última drive nossa foi a que mais ferrou com a gente, foi aqueles drops. Os passes ruins do deck também. A gente não conseguiu. É estranho, ok. Deck poderia estar jogando um pouco lesionado, bichado por conta do ombro, mas a gente não conseguiu fazer aquela secundária horrível dos Eagles. A gente não conseguiu fazer ela sofrer. Eles não têm bons jogadores. Ok, eles conseguiram segurar o ataque do Dallas, legal. Mas eles não têm bons jogadores. Os caras não são bons. são ruins. Então, a gente poderia ter utilizado melhor o nosso jogo aéreo, que não ocorreu, para fazer atacar esses pontos fracos dos Eagles. Colocamos o deck para lançar 44 passes. Qual é a necessidade disso? Não tivemos tantos play actions. O deck correu uma vez só com a bola. Então, tudo isso é uma junção de tantas coisas que é até maluco para ver, porque a gente, como você disse, a gente jogou tão bem contra os Rams, a gente jogou tão mal contra os Eagles, e que, pensando bem, os Rams poderia ser um time muito mais difícil no papel. Contra os Eagles, a gente tem aquela coisa do ser o adversário de direto na divisão, ser um rival de divisão, entrar, tá jogando num dos estádios que a galera fala que é mais hostil pros torcedores, pro time adversário, pra galera que eles jogam. Tava lá, como que acho que foi o Plat mesmo que disse, que tava a galera mostrando o dedo pro ônibus do Dallas enquanto tava chegando no estádio. Então, assim, claro, tudo isso acrescenta pro mau jogo dos Cowboys, mas essa parte é aquela parte de fora. Além disso, pra mim, o Kellen Moore, depois eu fiquei pensando que durante toda essa nossa temporada, ele, ok, é um cara esperto, todo mundo falava muito bem dele na época, quando ele era reserva, quando ele foi QB coach, que o cara tem uma mentalidade muito boa de jogo. Só que eu acho que às vezes ele tá apavorando, ele não consegue pensar direito no plano de jogo, tipo, igual nesse caso nosso agora do jogo contra os Eagles. A gente tava perdendo bastante estava perdendo, não estava conseguindo o ataque ir pro campo adversário, não estava conseguindo jogar bem, não estava conseguindo ganhar jardas no jogo terrestre e tudo mais. E aí parece que ele abandonou de vez o jogo terrestre, só passe, 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 passe. É aquela coisa de técnico de primeira temporada. O cara, pra mim, ele meio que tá apavorando. Em jogos que é fáceis, que a gente começa ganhando bem, ele fica tranquilo. Mas um jogo que precisa dele, porque é ele que, em tese, tá chamando as jogadas, que a gente precisa que ele se imponha, que ele precise que tire um coelho interessante da cartola pra fazer uma jogada de 30 jardas, de 40 jardas, uma jogada que vai acabar com a defesa adversária, que vai crescer o momentum dos Cowboys, ele não consegue. Pra mim é tudo isso que tá, tipo, minando o nosso ataque. A gente tem um ataque bom, a gente tem jogadores muito bons, mas a gente não tá conseguindo render. A gente não consegue fazer isso. O nosso ataque render e precisa mudar. Outra coisa, agora pra finalizar, na nossa última drive, que eu acho que, não sei se alguém vai falar mais sobre isso, nós jogamos com dois tight ends, no último passe, naquela quarta pra oito, a gente jogou com dois tight ends, jogou com Tevon Austin, foi esses três jogadores pra receber um passe. Não tinha Gallup, não tinha Amari Cooper, calma aí, pra que fazer isso?
Tinha o Gallup, sim.
Tinha o Gallup, então, não tinha o Amari Cooper.
O passe foi pro Gallup.
É, verdade, verdade. Não tinha só o Amari Cooper. Mas de toda forma, por que não colocar o Amari Cooper também em campo? Ah, faltava, se eu não me engano, 1 minuto e 20 por aí. Pouca coisa assim de tempo. Acho que, e se eu não me engano, a gente tinha dois timeouts. Por que não pede pelo menos um? Pensa direito na jogada. Ok, um passe anterior foi drop, então parou o relógio. Ok, mas assim, pensa bem sobre a jogada. Não era uma jogada só que ia decidir o jogo. Foi a jogada que decidiu a nossa temporada toda. Porque com essa derrota, provavelmente a gente tá fora dos playoffs. Com essa derrota, o Garrett tá fora do Dallas. Provavelmente, com essa derrota, o Kellen Moore tá fora do Dallas. Então, pensando nisso tudo, por que eles não pararam e falaram assim, calma aí, vamos pedir um timeout aqui, vamos pensar bem sobre essa jogada, quem tá cansado descansa, toma uma água, respira, pensa bem o que vai fazer, e assim, ok, poderia dar certo ou não, mas se desse certo, a gente ainda tem um timeout pra pedir, e a chance de dar spike pra parar o jogo, pra parar o tempo, correr pra lateral, e tanto que a gente já tava perto do campo. Então eu fico imaginando assim, de quem nessa parte foi a culpa? Foi só do Garrett? Foi do Kellen Moore? Porque do jogador a gente sabe que não é, porque não é o jogador que manda que se ele vai ficar em campo ou não. Mas entre os dois, tanto com o Moore, tanto o Garrett, eles deveriam ter pensado bem melhor sobre essa jogada antes de terem feito elas. Porque parece que o Dallas fez a jogada na correria de qualquer jeito e, tipo, joga a bola pro alto, reza e se der, deu. Se não der, acabou. Vamos embora pra casa e tchau. É, foi muito estranho isso. Não tem como pensar e ver que a gente poderia ir muito melhor com esse ataque do que a gente foi nessa temporada.
Olha, uma coisa que me incomoda muito é como o Cowboys foi mal nos game winning drives, né? Aquela campanha que você precisa fazer para vencer ou empatar um jogo. O Cowboys não teve uma campanha dessa na temporada inteira. Aquela virada na última campanha, por exemplo. Se a gente pega o jogo contra o Jets, o jogo contra o Minnesota Vikings, New Orleans Saints, esse de agora contra o Philadelphia Eagles, foram jogos que a gente... Até o New England Patriots também. Foi um jogo que a gente teve a última campanha para poder empatar ou virar o jogo e não conseguimos. E em praticamente todas elas, a gente consegue lembrar de uma chamada ruim, de uma jogada esquisita que o Cowboys teve, que poderia ter mudado a história do jogo. Contra o Vikings, a gente correu duas vezes depois do 2-minute warning e não conseguimos converter a quarta descida, perdemos o jogo ali. Contra o Eagles, que você falou, essa quarta descida aqui também... muito esquisita. Contra o New York Jets, a gente teve aquela conversão de dois pontos, uma chamada muito ruim. Ou seja, foram decisões muito ruins da comissão técnica na chamada de jogadas, porque não dá pra gente chegar e falar que a culpa era do deck, porque ele chamou a jogada errada, foi na correria, não. A maioria delas ali foi a chamada da comissão técnica, porque já tinha passado o 2-minute warning, o relógio estava parado, podia ter conversa entre o deck e a comissão técnica, e o que aconteceu foram essas jogadas ruins. Então é realmente difícil a gente levar em conta, a gente colocar isso como uma coisa boa, porque olha nossa situação, olha quantos jogos eu falei aqui, foram 4. Desses 4, se a gente tivesse ganho 1 ou 2, a gente já tinha ganho divisão, pra você ver a diferença. Ou seja, são coisas pequenas assim, que no final a gente vê, caramba, se o Cowboys tivesse feito isso, o Cowboys poderia estar nos playoffs agora, poderia ser campeão dos playoffs com antecedência, e não aconteceu. Então realmente é uma coisa para a gente levar muito em consideração, e espero que o Jerry Jones leve isso muito em consideração quando acabar a temporada, e pense na hora de renovação dos técnicos, quem fica sem contrato, quem vai renovar, quem vai ficar, quem não vai ficar, e vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas, Diego, você acha que a defesa foi mal nessa partida? Porque a gente vê pelo saldo final da partida, no placar, você vê, a defesa cedeu 17 pontos. E se você olhar só pelo número de pontos cedidos, você pensa, ok, isso é pouco? Isso é muito? Não parece ser muito. 17 pontos são 3 touchdowns, o Cowboys teria vencido esse jogo. Mas você acha realmente que a defesa jogou mal? Que o trabalho dela, apesar de não ter sido ótimo, não foi ruim? Ou você acha que o placar o placar ilude muito, não reflete o que foi a partida da defesa?
Sinceramente, o placar não reflete o que foi a atuação da defesa. A gente pode ver que o Eagles perdeu alguns field goals, né? 2, né, se eu não estou enganado. Mas principalmente, se nós formos pensar no plano de jogo que a gente falou na semana passada, e eu acho que era o plano de jogo de Dallas, Dallas ia tentar limitar o Eagles a apenas o trabalho do Carson Wentz para tentar forçar ele, a tentar ver com que ele ficasse mais dentro do pocket, enfim, pressionado. Ao final a gente viu, em termos de diferença, né, eles correram 118 jardas, então nós não conseguimos limitar isso, em comparação com Dallas, que correu 54 jardas, ver que é uma diferença gigantesca. Além disso, eles passaram para 313 jardas contra 257, nossa, então foram melhores no ataque aéreo. E uma diferença em relação ao jogo, tanto o primeiro jogo Dallas-Eagles, quanto o jogo passado Dallas contra Rams, foi o fato de que a gente forçou turnover, e a gente não conseguiu forçar, para variar, nenhum turnover. Naquele primeiro jogo contra o Eagles, a gente forçou um turnover já logo de início do jogo, e aquilo mudou bastante a cara da partida, assim como foi contra o Rams. Aqui a gente teve uma oportunidade assim, ó, fácil de uma interceptação para o Xavier Woods, que ele não... Mas olha, fácil interceptação, que acabou não realizando. Eles tiveram um, né, uma, não interceptação, mas um fumble, né, recuperado. A gente só conseguiu um sack a toda a partida. e eles estavam meio baleados, bem baleados, né, na linha ofensiva. Então, quer dizer, a gente não conseguiu pressionar o Carson Wentz, que era o mínimo que a gente poderia fazer. No primeiro e segundo quarto, principalmente no primeiro quarto, segundo também, o Carson Wentz saiu todas para a direita, tá? Lançou várias na direção do Chidobe Awuzie, que acabou sendo substituído logo em seguida. Naquela terceira para uma, eu acho, na linha de uma jarda, a gente alinhou muito mal, que acabou gerando o touchdown do Miles Sanders, jamais adiante da partida, quando foi a 17. Quer dizer, então são vários erros. Outro erro, assim, para mim, que eu achei muito importante, foi um erro que se repetiu em relação ao jogo contra o Saints. A gente permitiu o passe curto, tanto alguns screens assim, que foram impressionantes. O Joe Thomas foi muito mal em alguns screens, mas também permitiu alguns passes em que os linebackers não conseguiram acompanhar as jogadas. Então tudo isso contribuiu. Eu acho que foi um trabalho médio da defesa, no máximo médio. Não foi tantos pontos, mas poderia ter sido muito mais.
Não, exatamente isso. E a gente, você acha que não foi mencionado, mas que vale ressaltar, o Eagles perdeu 2 field goals. Então, teoricamente, era para o jogo ter acabado muito longe. Era para o jogo ter sido 23-9, com o Cowboys sem nenhuma chance de reação no final, porque o ataque conseguiu produzir bem o Eagles, mas que ele teve problemas no fim. E assim a gente leva em conta, por exemplo, uma quarta descida que eles arriscaram, poderiam ter chutado também, e uma quarta descida, uma chamada muito ruim deles, por sinal. Então a gente vê que se o Eagles tivesse um time um pouquinho mais arrumado, o Cowboys teria sofrido muito mais, teria perdido esse jogo por muito mais. Então a gente vê como é que a defesa também não foi bem. Você falou do Chidobe Awuzie, teve um jogo tão ruim que acabou indo pro banco no começo do segundo quarto, de tão mal que ele começou o jogo. E é um jogador que foi muito bem contra o Rams, né? Impressionante como teve essa diferença entre os dois jogadores, entre o jogador nas duas partidas, né? Então é uma coisa que é pra gente se refletir, se é realmente culpa do jogador ou se ele não entrou concentrado, como é que foi a preparação do jogo, será que ele estudou direito a tape do Philadelphia Eagles? Então são muitas questões aí que a gente fica sem saber, fica no ar, e a gente não sabe se realmente foi responsabilidade exclusiva do Chidobe Awuzie, foi exclusiva da comissão técnica, se foi um pouco dele, dos dois. Então são coisas que a gente vai acabar sabendo lá pra frente, quando a poeira baixar. E assim como a situação do Dak Prescott, né? Porque o Dak, ele não foi bem, apesar de não ter tido nenhum turnover, né? Que geralmente quando ele joga mal ele tem turnovers, isso não aconteceu. Mas ele não foi bem justamente por erros de passe que ele não costumava errar. Na campanha final da partida ele errou 2 passes que seriam touchdowns claros. E a gente se pergunta, será que ele realmente estava mal no jogo, não estava concentrado? Ou se ele estava com o ombro machucado e isso afetou o jogo dele? Porque ele treinou de forma limitada durante a semana toda, praticamente não treinou em alguns dias. Ele só, como o Vinícius falou no podcast passado, ele lançou uma bolinha aqui e outra ali, ok, treinou limitado. Como se não participou nada do treino, fez nada. Ele é tipo aquele gandula que devolve a bola, não, participei do jogo, joguei a partida quase toda. Então, o quanto que essa lesão no ombro afetou o jogo do Dak Prescott, a gente também não sabe. Será que o Dak entrou no sacrifício? Na transmissão do jogo falou que ele tomou uma injeção de algum anestésico, alguma coisa para aliviar a dor, para ele não ter tantos problemas. Então, será que isso influenciou? A gente não tem como saber nesse momento. Eu acredito que tenha influenciado sim, porque não é comum, pelo menos não nessa temporada, a gente não viu o Dak errando esse tipo de passe. Então acredito que tem influência da lesão. Mas acho que fechando sobre o jogo, né? Vinícius, fala pra gente o seu destaque e a decepção do jogo.
Pra mim, o destaque e decepção vão ser todos do times especiais. Destaque vai mais uma vez pro Kai Forbah. Acertou todos os field goals, fazendo curva. Dessa vez ele deu um pouco de susto na galera, mas acertou todos tranquilamente. Foi o único jogador que fez as pontuações do nosso time. E de decepção foi o Chris Jones. A gente falou tanto dele no grupo, você também, Prat, falou tanto dele. A gente não conseguia fazer um punch decente. Não ia. Os punches dele não ia bom, não eram bons. Eram punches ruins. Punch que poderia cair na linha para dentro da linha de 10 jardas, não chegava. Punch ruim para fora, punch que foi touchback que poderia ter caído atrás da linha de 10 jardas. coisas dessa forma. Foi muito horrível. Foi um Chris Jones que a gente não esperava que ele iria jogar dessa forma. Então vai pra mim jogar hoje pros times especiais o destaque da decepção.
Diego, você compactou com os votos do Vinícius?
Dava pra fechar com o relator, porque assim, a gente nem sequer citou durante a nossa exposição de motivos aí, falou mais da defesa e do ataque, da parte anímica. Eu acho que a parte anímica foi um absurdo, a diferença de concentração e de querer vencer do Eagles em relação ao Dallas foi absurdo. Mas o Special Teams de Dallas, ele é o pior Special Teams que eu já vi em Dallas. Talvez tenha sido o pior que eu já vi na minha vida, não acompanho tanto Special Teams de outras equipes. Eu poderia fechar ali, mas eu vou dar como destaque positivo, tá? Eu vou colocar o Gallup, tentou, tá? Gallup fez uma partida razoável, foi, eu acho que era o líder em jardas até nessa partida. Foi ele sim, com 98 jardas, teve 11 passes na direção dele, 5 ele conseguiu receber. E de decepção, eu vou colocar decepção o Amari Cooper. Sinceramente, eu comungo da ideia que vocês colocaram antes, principalmente o Vinícius, que ele tinha que estar presente naquela quarta para 8 ou 9, 9, né, eu acho. E não dá para deixar um jogador desse calibre fora. Eu só quero dizer que faz vários jogos que ele vem jogando mal, e num jogo desses, ele tinha que dar um passo à frente. A gente dependia bastante dele. Eu acho que ele não foi nada bem na partida. Eu esperava dele, e eu acho assim, a decepção é daqueles jogadores que a gente mais espera, principalmente, né? Vou colocar dessa forma o meu voto, vou justificar dessa forma, e ele eu esperava muito mais na partida. Dava pra, olha, tem um carrossel de pessoas pra citar no ponto da decepção, eu vou citar ele.
Exatamente, decepção não vai faltar, o problema é realmente falar dos destaques. O Kai Forbath, como o Vinícius falou, pra mim foi o grande destaque do time, o que não é tão mérito do Forbath, e sim demérito do resto do time, porque quando o kicker é o melhor, é porque ninguém do time se destacou tanto a ponto de merecer, né? Então foi exatamente isso que aconteceu nessa partida. Mas eu vou falar de um jogador que a gente citou pouco e pra mim até me surpreendeu, o Malcolm Smith, que chegou essa semana. Ele conseguiu ter um bom jogo, apesar de um erro aqui e outro ali, o que é normal, né? Jogador que chega, sei lá, numa quarta, quinta-feira, já tem que jogar no domingo. Mas, tirando isso, eu vi um jogador bem, bem sólido, e eu acho que ele é bem útil. Ele jogou, acho que no nível do Joe Thomas, de um reserva imediato ali, e acredito que ele possa ser um bom jogador se a gente mantiver ele no elenco. Até por ser um cara mais veterano e com a possibilidade do Sean Lee sair do ano que vem, de se aposentar. A gente vai ter o Jalen e o Van Der Esch, que são jogadores muito novos ainda. E tem um Malcolm Smith, que é um jogador velho, que tem qualidade dentro de campo e tem experiência na liga, foi MVP de Super Bowl, tem uma longa carreira lá no Seahawks. Então acredito que ele possa ser esse substituto do Lee em questão de dar experiência para esses jogadores da posição. Mas o DeMarcus Lawrence também é outro jogador que foi bem, apesar de não ter tido nenhum sec. Para mim ele foi um jogador que até se destacou, porque ele conseguiu forçar passe incompleto do Carson Wentz, desviou passe. Então é um jogador que não dá pra gente chegar, olhar ali nas estatísticas, olhar a coluna, sec, zero. Ah, então foi mal. Não exatamente. O impacto dele ao longo do jogo, independente de sec ou não, eu acho que é muito grande. Isso faz valer o contrato alto dele. E decepção, vocês já falaram aí basicamente todos, mas eu vou falar do Jason Garrett, porque é uma soma de tudo. Acho que ele tem responsabilidade no desempenho ruim de praticamente todos os jogadores, porque ele é o técnico, o time oscila, eu não vejo muitos ajustes dele. Quando o Cowboys começa mal o primeiro tempo, ele não começa bem no segundo, porque ele não vai fazer uns ajustes para mudar o jogo. Tanto que o Cowboys não virou uma partida nessa temporada. De todas as derrotas que o Cowboys teve, das 8 derrotas, todas as 8 o Cowboys foi para o intervalo perdendo e não ganhou. Não conseguiu virar a partida. E como eu falei da outra vez, dos game winning drives, problemas de chamada. Então cai responsabilidade no Kelly Moore. Mas se os outros técnicos estão com problemas, o Jason Garrett também tem que ir ajustar essas coisas. Então, para mim, ele é o grande responsável, grande decepção do jogo e da temporada. Vinícius, quer completar o que eu falei?
Só acrescentar que acabou ninguém falando, o Sean Lee, né? O que ele jogou, o que ele teve de tackle nesse jogo, líder, quase 20 tackles num jogo só, foi pra mim, bem impressionante também. Que, claro, acabou que ninguém falou, mas dá pra acrescentar também num ponto positivo.
Pois é, né? O Leak começou tão mal a temporada, ele terminar desse jeito, eu acho que é ótimo pra ele, ótimo pra carreira dele, pro currículo dele, né? Porque é um jogador que é bem possível que ele se aposente. Ele tava pra se aposentar no fim da temporada passada e acredito que ele pode voltar a cogitar isso no fim dessa temporada. E caso aconteça, pelo menos vai se aposentar de forma digna, vai se aposentar com o sentimento de que consegui cumprir meu papel. Eu fiquei em Dallas, reduzi meu salário, eu me dediquei ao máximo pelo time e saí jogando bem. Eu acho que isso pesa muito para um jogador do Sean Lee, que para mim é um dos grandes jogadores da década, até do século do Cowboys. O Sean Lee foi um jogador muito importante e com certeza vai ser lembrado por muito tempo. Espero que ele continue ligado ao Cowboys de alguma forma, se ele não conseguir continuar jogando, que mantenha em forma de comissão técnica, de assistente, porque é um cara que transpira liderança. Eu gosto muito do Sean Lee, gosto muito dele. Mas fechando o jogo do Eagles, vale mencionar agora a situação, o que o Cowboys precisa fazer para ir para os playoffs. Como eu mencionei antes no começo do podcast, o Cowboys não depende mais dele para ir para a pós-temporada. O Cowboys só pode ir para a pós-temporada se ganhar a divisão. Não tem como se classificar pelo Wild Card, né, que é ficando em segundo colocado. E para o Cowboys ganhar a divisão, ele precisa primeiro ganhar do Redskins em casa. Obrigação. Se o Cowboys empatar ou perder, tá fora. Já era. Independente de se o Eagles, qualquer resultado do Eagles. Então, se o Cowboys precisa ganhar e o Eagles precisa perder o jogo contra o Giants fora de casa. É o único cenário possível para o Cowboys ir para os playoffs. Nenhum outro cenário, tanto com empate, pode acontecer 16 empates na rodada. Todos os times empatarem, não muda. Um time pode ganhar de 100-0, ganhar de 1-0, 0-0, não acontece. O Cowboys tem que ganhar e o Eagles tem que perder. O único cenário que importa. E é um cenário complicado porque o Eagles pega um Giants que já está de férias, que busca, que não se sente desconfortável em perder, porque melhora a situação dele no draft. Então é uma situação bem, bem complicada, para não dizer mais em relação a isso. Diego, para você ainda tem chance de playoff? Você acha que a chance matemática tem, mas você acredita que seja possível que esse cenário aconteça ou você acha que já, a vaca já foi pro brejo?
Bom, Plat, eu acho assim, ó, que a chance é mínima das mínimas e seria assim, um tanto quanto, tipo, amargo o gosto de ir para os playoffs nesse momento depois de ter tomado essa chapuletada aí do Eagles. Mas tem uma chance porque ninguém vende de graça a derrota, especialmente em jogo de divisão. No fim das contas, o Giants e Eagles é um jogo divisional, é um jogo de muita rivalidade. E o Eagles, assim como nós, é um time que está oscilando bastante. O brabo é que eles oscilaram mais antes, né, no campeonato, e nas últimas rodadas eles venceram todas as partidas com game winning drives nas duas anteriores à partida contra Dallas. E Dallas, querendo ou não, eles fizeram um jogo seguro e nunca tiveram ameaçados na partida em nenhum momento. Então a chance é mínima das mínimas, mas são jogos divisionais.
Pois é, mas falando em relação a se os playoffs já eram ou não, agora a gente tem outra pergunta em relação ao final da temporada. Independente do Cowboys ir aos playoffs ou não, Vinícius, para você, o Jason Garrett já era em relação ao cargo dele de head coach em Dallas? Você acha que para você não tem mais clima, ou você acha que, dependendo do que o Cowboys pode arrumar aí nessa última partida, ou se for para os playoffs, ele ainda tem chance de permanecer?
Ah, não. Para mim, eu acho que teve a fala do JJ, né, do Jerry Jones, que disse que pro Garrett ficar no cargo, ele tinha que pelo menos chegar à final de conferência. A gente nunca chegou na final de conferência com ele, para começar. Além disso, ele nem será demitido, né? Que o contrato dele já vai acabar esse ano, né? Vai acabar após essa temporada. E para mim, não vão renovar com ele. Essa é a história. Não tem mais clima. A mídia inteira já tá colocando pressão em cima dele. Mas não é só a mídia, ok? A gente sabe, quem é torcedor do Dallas sabe que a mídia pega muito mais no pé dos Cowboys. Mas, além disso, ele tá sendo um ruim treinador. Um treinador ruim. Ele não tá bem. Na verdade, ele nunca foi um treinador excepcional. Teve anos de lampejos, mas nunca foi excepcional como a gente pensou que poderia ser. Então, para mim, ele não volta. A depender de quem vai ser o nosso novo head coach, o Kenny Moore não volta. O Rod Marinelli, para mim, aposenta. Dependendo como vai ser também o nosso próximo head coach, pode ser que o Cruz Richard também não volte. Então vai ser, provavelmente, além de coordenadores de posições, né? Técnicos de recebedor, de running back e tudo mais, que provavelmente alguns desses também, pra mim, vão embora. E se não forem, deveriam ir embora. Mas isso aí vai ter muito assunto além disso pra pós-temporada, pra off-season, que a gente vai conversar bastante também. Mas sim, pra mim, o Garrett tem que ir embora na Black Monday já e tchau, acabou.
É, um técnico que fica sem contrato também é o Chris Richard. A gente tá falando que o Jason Garrett fica sem contrato e tudo mais, mas o Chris Richard tá no balaio também. E levando em consideração que foi uma temporada bem abaixo da secundária, o Chris Richard tá embaixo em relação não só ao Dallas Cowboys, mas à NFL inteira. Porque em 2018 o Chris Richard fez um trabalho tão bom que ele chegou a ter entrevistas para ser técnico principal, né? O Miami Dolphins entrevistou ele, ele teve rumores para ir para os outros lugares, mas acabou permanecendo em Dallas, né? Nem como coordenador defensivo, mas como técnico da secundária, uma posição até abaixo. Então ele subiria muito mais degraus ali indo para head coach, e agora eu não sei se ele tem mais esse prestígio para virar um head coach uma hora para outra, ou até para um cargo de coordenador defensivo, né? Será que com esse desempenho ruim da secundária ele consegue? Será que o Cowboys vai ter um incentivo a renovar com ele, levando em consideração que a temporada da secundária de Dallas foi bem abaixo? Então é outro caso a gente se pensar, a ver como que vai lidar com a situação dele, porque eu não me surpreenderia se ele acabasse saindo também, que é um outro nome pouco falado, o pessoal até gosta dele, justamente pelo ano de 2018, mas pela forma como o ano está terminando em relação à secundária, é um cara que está em baixa, e não sei como é que vamos fazer com ele. Mas terminando aqui agora de falar sobre isso, vamos começando a falar do jogo contra o Redskins. E antes disso, a gente precisa falar do jogo dos jogadores que se machucaram na partida contra o Eagles e com isso estão fora da temporada, porque a gente já tinha visto alguns jogadores ficarem fora da temporada já antes, né, na partida contra o Rams. Já tinham jogadores que tinham saído, como a gente falou, o Luke Gifford, o Joe Thomas, mas de qualquer forma, entre os jogadores lesionados na partida contra o Eagles, a gente tem o Suafilo, que foi para a lista de lesionados, está fora da temporada, por mais que se o Cowboys for ao Super Bowl, ele não tem condição de jogar se o Cowboys fosse, por exemplo. E o mesmo vale para o Van Der Esch, que é um jogador que já tinha perdido vários jogos por causa de uma lesão no pescoço. O Cowboys estava meio que segurando, ver que vai que ele consegue, mas como o Cowboys está praticamente eliminado, não faz muito sentido forçar ele a uma coisa que a gente não sabe se é realmente tão grave assim ou se não. O Suafilo, ele teve uma lesão séria contra o Philadelphia Eagles, e com isso o Cowboys colocou o Joe Looney de titular, né, depois que ele saiu, e acabou sendo uma substituição até, vamos dizer assim, ok, né, porque o Joe Looney é um jogador que foi titular na temporada inteira de 2018 e conseguiria segurar a onda ali na posição de left guard. Mas são dois desfalques aí pesados pro Cowboys, que fariam realmente muita falta se levando em consideração uma possível ida aos playoffs, e uma situação que mostra como o Cowboys está fragilizado em relação a essa última partida. Mas falando do jogo de domingo, a gente já tem o injury report, né, o primeiro do treino de quarta-feira. O pessoal lá não tem descanso no Natal, tem que treinar, mas alguns jogadores acabaram não tendo condições de jogo para treinar. E isso inclui até o Dak Prescott, né, Vinícius?
Isso mesmo, Plat. Até dessa vez o treino foi um pouco mais tarde por conta do Natal, pra galera ter um pouco mais de tempo com a sua família. O treino demorou um pouco pra começar e tudo mais. De toda forma, Dak Prescott, por conta do ombro, não treina. não treinou. O Tyron Smith com problema nas costas, como tá quase toda quarta-feira, ele não treina. Chan Li, que já tava vindo com aquele problema no peitoral dele, também não treinou. DeMarcus Lawrence, sim, é outro que tá com problema no ombro, não treinou. Impressionante que eu não vi aqui o Jeff Heath treinou limitado. Eu achei que ele não iria treinar, por conta que parece que os dois ombros dele é o que tá mais baleado. Então achei que ele não iria treinar, mas treinou de forma limitada. Alguns outros jogadores que estavam com problemas, como o CJ Goodwin, que fez cirurgia há pouco tempo, Joey Thomas, por conta do joelho dele, da perna dele e tudo mais, treinaram de formas limitadas. Mas os únicos que não treinaram foram esses: Chan Li, o DeMarcus Lawrence, Dak Prescott e o Tyron Smith. Logicamente, todos eles vão para o jogo no domingo, mas por enquanto deixar eles descansando aí, que é a melhor forma para poupar um pouco esses caras de levar surra até no treino.
Pois é, então, em relação ao Dak, na semana passada, quando ele jogou contra o Philadelphia Eagles, ele não lançou nenhuma bola praticamente na semana inteira. Ele só foi lançar realmente no jogo. E a gente viu como é que ele estava mal na partida. E acho que justamente isso pode ter afetado. Então vamos ver como é que o Dak tá. Eu, para ser muito sincero, se ele não tiver meia bomba, se ele não tiver 100%, eu nem colocaria ele em campo. Apesar do Jason Garrett fazer força para isso, porque mas deve ser a última partida dele no comando do Cowboys. Mas é um jogo que, para mim, é um jogo em clima de velório. Cowboys, se o Cowboys ganhar ou perder, para mim vai ser indiferente. Porque primeiro que eu não acho que o Eagles vai perder pro Giants. Então o resultado do Cowboys para mim não vai importar. E segundo que uma vitória ou uma derrota não vai mudar muita coisa em relação ao cenário do draft. Então eu acho que o Cowboys não deveria forçar o Dak, porque vai que força e ele agrava uma lesão e prejudica a temporada seguinte, por exemplo. E a gente já viu isso acontecer em alguns outros jogadores. Então, será que vale a pena arriscar? O Dak está buscando um contrato novo. Será que o próprio Dak, iria jogar num sacrifício tremendo, podendo se machucar gravemente e aí prejudicar a renovação salarial dele? Então, vamos ver o que o Cowboys vai lidar com isso. Eu acho que ele vai acabar jogando, mas se eu fosse o Jason Garrett, o Jerry Jones, ou até o próprio Dak Prescott, se eu não estivesse me sentindo bem, olha, não vale a pena o sacrifício, não interessa, e não, eu não jogaria. Mas vamos agora falando do jogo contra o Redskins mesmo. O jogo vai ser às 18h25 no horário de Brasília. O jogo estava marcado para ser às 3 horas da tarde, só que a NFL remarcou tanto o jogo do Cowboys quanto o jogo do Eagles, os dois para 6h25, para que os dois sejam no mesmo horário e sejam no horário que tenha mais evidência. E com isso os dois times consigam jogar ao mesmo tempo e não ter aquele negócio de resultado manipulado, um time já entrar sabendo do resultado do outro e assim ter uma vantagem maior. Então vai ser essa situação. E o jogo não vai ser transmitido pela ESPN, a ESPN vai transmitir o jogo do Eagles e Giants. Então recomendo botar a televisão nesse jogo e ficar acompanhando o nosso pelo computador, pelo celular, onde no tablet, onde você for ver. Mas, como eu falei, é um jogo que o Cowboys pode ganhar, pode ir para os playoffs, mas ao mesmo tempo pode perder, ter uma situação melhor no draft, decretar de vez o fim da era do Jason Garrett. Então é uma situação bem confusa, porque você vai torcer para o Cowboys perder, isso é uma coisa muito errada, né? Então o que vai acontecer? Diego, não estou dizendo qual vai ser a sua torcida, mas pensando de uma forma um pouco mais racional, você acha que para o Cowboys seria melhor perder esse jogo ou ganhar?
Olha só, Plat, eu não tenho dúvida que o ideal para nós é sentar no domingo, colocar na TV, assistir com calma a partida ou ficar dando uma secadinha aqui e ali, olhar pelo Twitter, pelo Blue Star Brasil, mas no fundo, o ideal é que a gente perca o jogo. Infelizmente, eu acho muito difícil que o Eagles não obtenha a vaga, e ele obtendo a vaga, a nossa vitória só vai nos complicar do draft. Que caso o leitor, aliás, o ouvinte não lembre, se a gente perder essa partida, provavelmente a gente vai ter uma posição melhor no draft do ano que vem. E já que a gente está em época de velório, de despedida, a gente se despede do Garrett, se despede de alguns jogadores que provavelmente não seguirão no próximo ano. A gente começa a pensar nos treinadores que também não seguirão, a gente dá o tchau. E no final das contas, o melhor, infelizmente, é perder. Eu não consigo torcer por derrota, sinceramente, mas racionalmente era o que eu deveria fazer.
Pois é, como a gente estava até conversando antes do podcast, em 2015, o Cowboys tinha uma chance remotíssima de ir para os playoffs, quando o Romo voltou, por exemplo, e logo depois que ele se machucou. Mas aí você fica, cara, é melhor com o Matt Cassel, com o Brandon Whedon, é melhor que esse time perca todas as partidas mesmo e vá pro draft como uma das melhores escolhas do evento. Mas quando começa o jogo, você começa a ver o Cowboys em campo, não tem como você torcer contra. Você começa a ver o Cowboys, você vai torcer a favor, não tem jeito. Mas quando chega no fim do jogo, por exemplo, nesse próprio ano de 2015, Cowboys chegou na última partida, Cowboys e Redskins, Cowboys perdeu em casa também. Você fica até chateado que perdeu? Fica, mas você pensa, cara, isso gerou uma escolha melhor. Então, não vou ficar tão decepcionado quanto eu ficaria em uma situação normal, por exemplo. Então, esse tipo de coisa, pra mim, que a gente tem que colocar na cabeça. Óbvio que não é pra torcer, pra perder. Acho que até é uma palavra muito forte. Eu não gosto do tanking, né, que é jogar pra perder, pra ter uma escolha melhor. E fazer isso desde a primeira semana da temporada. O Cowboys ainda tem chance de playoffs, o Cowboys ainda pode ir. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é torcer para que isso aconteça, apesar de ser uma chance complicada. Mas, por exemplo, sacramentando a vitória do Eagles, por exemplo, se chegar no intervalo das duas partidas, o Eagles estiver ganhando por 30-10, 37, a gente sabe que o Giants não vai virar. Então, você assiste o jogo do Cowboys sem compromisso, sem esquentar a cabeça, porque eu acho que qualquer resultado ali seria bom. Vitória, porque você vai ganhar do Redskins, é sempre bom ganhar do rival. Então, a gente termina a temporada, pelo menos, com a vitória. A gente evita um recorde negativo. E se perder, a gente tem o prêmio de consolação, que é uma campanha, uma escolha melhor no draft. E uma certeza que o Jason Garrett não vai ficar, por exemplo. Mas agora falando especificamente da partida. Vinícius, a gente viu no jogo contra o Giants, do Redskins, no caso. O quarterback Dwayne Haskins sair machucado e o titular, o ex-titular no caso, né, o Case Keenum, ele voltou pro campo e liderou o time pro empate, perdeu uma prorrogação. E o Keenum jogou contra o Cowboys na semana 2, até deu um trabalhinho. Você acha que o Cowboys teria uma vida mais tranquila com o Haskins e com o Keenum vai ser mais difícil, ou o contrário, o Haskins daria muito mais trabalho pro Cowboys do que o Keenum vai dar nesse domingo?
Eu imagino que o Haskins ia dar mais trabalho. É aquela coisa, jogador calouro, quer mostrar serviço, sabe que ano que vem a titularidade do time vai ser dele, mas de toda forma, quer entrar no ritmo, ter mais ritmo de jogo, mais snaps e tudo mais. Então eu imagino que com ele seria mais, não complicado, mas eu acho que ele entraria com mais vontade de vencer a partida do que o Case Keenum. Até porque eu imagino que, no caso dos Redskins, eles devem, vamos falar assim, jogar para perder, pensando no draft. Porque eles não querem, eu imagino que eles não querem sair da posição que eles estão hoje, para, tipo, né, na ordem do draft, para cair, para, sei lá, para ir para décimo, vamos dizer assim. Tô só colocando aqui, né, mas vamos, acho que estão em terceiro colocado, com o terceiro pior recorde da NFL hoje. Vamos lá, eles não querem ganhar um jogo domingo, e cair para sétimo, oitavo. Então eu imagino que eles vão pensando um pouco sim na derrota. No meu caso, você perguntou pro Diego, para mim, como torcedor, eu quero, claro, que os Cowboys vençam com o coração, mas pensando de forma racional, eu penso pro Cowboys perder e conseguir uma posição melhor no draft também, que a gente pode chegar até em décimo colocado se a gente perder e dependendo dos outros, de outros fatores, de outros jogos. Então, esse jogo, assim, é muito importante. E agora, voltando de novo à pergunta que você fez, Haskins seria mais complicado. Vai ser bom enfrentar o Case Keenum de novo. Já enfrentamos ele uma vez, vencemos o jogo. E agora, essa última rodada, vamos ver no que vai dar isso aí.
Pois é. E, Diego, qual time do Cowboys você acha que vai entrar? Aquele time que a gente viu ganhar do Rams, aquele time que ganhou aquelas primeiras três semanas de forma avassaladora, ou aquele time que a gente viu perder os jogos pro Eagles, perder pro Chicago Bears, perder pro Jets, Qual dos dois você acha que vai entrar em campo? Você acha que o Cowboys vai entrar com essa vontade de ganhar ou vai ser aquela nhaca para resumir bem como foi a temporada de 2019?
Olha, Paty, só fazer uma colocação que eu acho muito difícil qualquer jogador entrar na partida sem não estando imbuído da vitória. Então, mesmo o Redskins, que hoje carrega a pick 2, né, da ordem do draft, eu acho difícil, é muito difícil que um jogador entre sem querer vencer, principalmente porque eles têm contrato pela frente. No caso do Dallas, a gente tem, por exemplo, Randall Cobb, Malik Collins, Amari Cooper, Christian Covington, o próprio Kay Forbath, uma série de jogadores que estão em seu último ano de contrato. Kerry Hyde, enfim, estou passando aqui por cima de alguns. Então eles não vão conseguir jogar, eles vão querer jogar tudo, porque além de tudo criar uma chance para Dallas, há também uma situação de contrato. E a última impressão é que fica, no final das contas é isso mesmo. E aliado a isso tem a questão de Jason Garrett, que é a despedida dele. Eu acho que, para nosso desespero, talvez o discurso que faltou para mobilizar os jogadores contra o Eagles não vai faltar para a última partida dele contra o Redskins. Estou falando bem sério, acho que não vai faltar. E acho até que há um esforço pessoal do Jerry Jones de garantir isso, uma despedida digna para o Jason Garrett, até porque ele tem uma longa relação de família, como já foi exposto inclusive no nosso site. Então eu acho que, com base nisso, entra em campo um time que vai aguentar com tudo e um time que vai bem. Sinceramente, eu acho que é isso que vai acontecer. Vamos dar a despedida digna para o Jason Garrett, para vários jogadores. Olha, pode ser que o Jason Witten seja a última partida dele com a camisa de Dallas. Sean Lee, enfim, vários ícones, né? O próprio Randall Cobb, que para mim teve um bom ano. Eu não sei se ele é essencial, se a gente pode fazer um upgrade ali, mas enfim, ele é um jogador que pode ser a última partida dele. Hoje a gente carrega a 15ª escolha. A gente pode chegar da 10ª até a 20ª, inclusive, conforme. Isso eu digo se não se classificar para os playoffs. O fato é que provavelmente a gente vença essa partida e a gente entra com tudo nessa partida por esses fatores que eu vim elencando aí de despedidas, de discurso motivacional e até pelo fato de a gente ter ainda alguma chance de carregar alguma espécie de esperança. Então eu acho que entra o time bom, então, não o time mal.
Para ser bem sincero, eu ficaria muito frustrado se o Cowboys fizesse um jogo igual fez contra o Rams, por exemplo. Óbvio que eu ficaria feliz com uma vitória, ainda mais com os playoffs, por exemplo, caso eles venham, mas eu ficaria muito frustrado vendo o Cowboys jogar tão bem, porque eu só ficaria pensando, cara, por que não jogou assim contra o Eagles? Se tivesse jogado assim contra o Eagles, o Cowboys já teria garantido a divisão nesse momento da partida. Então, é uma coisa que eu pessoalmente vou ficar muito frustrado vendo o Cowboys jogar bem. Você não ficaria assim também, Diego?
Mas é a cara da temporada de Dallas, né, nos frustrar, infelizmente.
Exatamente, a gente fica frustrado pelo Cowboys jogar mal, e quando joga bem a gente fica frustrado no sentido de por que esse time não consegue jogar sempre assim. Então, como você falou, é bem a cara do Cowboys fazer isso com a gente. Na última partida, o Cowboys dá uma dessas e não se classificar para os playoffs, né? Porque se der uma dessas classificar, a gente ainda tem uma... A gente ainda tem uma desculpa, pelo menos foi para os playoffs e tudo mais, mas ganhando desse jeito e não for para os playoffs vai ser inacreditável. Mas acho que é isso, né? Não tem muito o que falar desse jogo. Um jogo que encerra a temporada. A gente vê se o Cowboys vai terminar a temporada 8-8, que é pela primeira vez desde 2013, né, que aconteceria. Ou se o Cowboys vai terminar com um recorde negativo pela primeira vez na era Dak Prescott, né? Porque desde que ele chegou, o Cowboys só teve recorde positivo, não teve nem 8-8. E vamos ver como é que o Cowboys vai se portar diante disso. E seria muito a cara do Jason Garrett terminar sua passagem em Dallas com 8-8 também, vamos convenhar. E para quem não sabe, ele foi efetivado no fim da temporada de 2010 e ele teve 3 anos seguidos com o Cowboys terminando 8-8 e perdendo a última partida que, se o Cowboys vencesse, iria para os playoffs. Foram 3 anos bem amargos. E Cowboys terminar com 8-8 de novo seria uma coisa muito simbólica, não pro lado positivo, pro lado negativo nesse caso. É, mas vamos fechar do jogo, vamos falar da bold do palpite. É, Vinícius, começando por você.
Vixe Maria, vamos lá. Palpite 24 a 21 para Dallas. Eu quero que perca, mas também quero que vença. Então vamos colocar um palpite vencedor nesse negócio. Além disso, como eu imagino que pode, sei lá, dependendo de como tiver, descansar alguns jogadores, vou colocar que a gente vai ter touchdown, vamos ter 3 touchdowns. Um do Dalton Schultz, um do Tavon Austin e um do Tony Pollard. Pronto, essa é a bold.
tudo bem. Diego, você.
A minha bold é o placar. Ela, perdão, o placar é 31 a 10. Tá? Massacre. Despedida, abraços, aquela coisa toda. E a minha bold, assim, só pra deixar o ano bem incrível, né? 4 sacks do Tristan Hill.
Pra mim isso aí é vontade de não ganhar a bold, né? Porque se você falar um sack do Tristan Hill, já é bold. Boldzaça. E 4?
Mas vai ser aquela bold assim pra final de campeonato, o cara não jogou nada o ano inteiro, daí, porra, por que não colocaram ele antes?
Eu vou ser uma pick até mais justa. Eu acho que o Chan-Li vai ter um hat-trick. É, uma interceptação, um fumble e um sack. Para ele fechar com chave de ouro a carreira dele pelo Dallas Cowboys. Ele quase teve isso, né, no jogo contra o Rams. Ele teve um sack e uma interceptação, faltou só o fumble. Mas nesse ele vai conseguir o fumblezinho e fechar a tríplice coroa aí dele, que pra mim é um cara que merece. E meu placar, como você falou, acho que o Cowboys ganha 31 a 14 e não vai pros playoffs porque o Eagles vai ganhar no finalzinho. O Eagles vai dar esperança pro Cowboys até o último segundo e vão conseguir ganhar no final e ganhar a divisão com isso.
Agora, são três, nós três estamos trágicos hoje, né? Cada um mais trágico que o outro.
Ah, depois do jogo de domingo contra o Eagles, é difícil a gente manter um otimismo aqui, um otimismo pré-temporada. É realmente muito complicado. Isso porque a gente está no espírito natalino. Para quem não sabe, a gente está gravando exatamente no dia 25, ou seja, todo mundo com o espírito natalino aqui, e ainda assim pessimista. Você vê a situação da nossa equipe aqui.
E não é ressaca, né, Platis? É o espírito que ficou mesmo de Dallas aí, né?
Exatamente. É a ressaca do resultado de domingo, não da ceia. Mas sobre o 8-8, acho que o pior de ficar 8-8 é porque você não fica nem com um time bom o suficiente para ganhar a divisão e nem com um time ruim o suficiente para pegar uma pick alta no draft. Foi esse o grande problema do Cowboys em 2011, 12 e 13. Porque o Cowboys ficava escolhendo ali entre a pick 13 e 18, mais ou menos, ali bem no meio do draft, e pegavam jogadores ok que draftou bem nessas três temporadas, tirando o Maurice Claiborne, mas que na época foi uma boa escolha. Mas o Cowboys fica com uma escolha não tão boa e nem tão ruim, e fica difícil mudar a situação. Então, com um recorde 7-9, podendo pegar uma pick um pouco mais alta, em termos de draft valeria a pena, mas só reforçando que quando começa o jogo você não consegue torcer contra. Eu pessoalmente não consigo, então eu espero para ser racional no fim da partida só. Na hora eu não vou ficar torcendo pro Cowboys perder. Mas acho que é isso aí, chegamos ao fim. Último podcast do ano, né? Porque o jogo vai ser no dia 29. Então o nosso próximo podcast só vai ser gravado no ano que vem, só vai ser lançado no ano que vem. Então, último podcast do ano aqui. E o podcast que não vai parar nessa temporada, não vai parar junto com o fim da temporada, o podcast vai continuar aí por um bom tempo aí no ano. A gente não vai tirar as férias tão grandes, não. Mas é isso aí. Desde já desejando um feliz ano novo para quem não tem contato comigo, para quem ouve o podcast semanalmente. E desejar um ano melhor pro Cowboys em 2020, porque de ano ímpar a gente tá realmente bem complicado. Alguém quer mandar mensagem de ano novo?
Nós já ganhamos péssimo presente de Natal. Quem sabe agora a gente vem de alguma forma um bom presente de ano novo, vamos dizer assim. E que é isso aí, 2020 a gente vamos continuar falando mal dos Cowboys quando tem que falar, falar bem quando tem que falar. Vamos torcer que venha um novo Red Coach e que seja alguém muito bom, que mude a mentalidade do time. E é isso aí, Go Cowboys, 2020 tá aí. Quem sabe agora sim, no ano par, que é o melhor ano pra gente, há chances de Super Bowl, man.
Olha, pessoal, um feliz ano novo pra todos. Muita paz, muita alegria. E que Dallas coloque um novo general manager aí no comando e que faça uma mudança radical na sua equipe. Esses são os desejos de Diego Barros para 2020.
Pois é, eu faço de vocês os meus votos. Espero que o Cowboys nos dê mais alegrias aí em 2020. E se você quiser nos dar alegria em relação à nossa, ao site, se você quiser ser um assinante, planos a partir de R$1 por mês, vários benefícios. A gente está preparando muita coisa legal para os assinantes para a temporada que vem, para o ano que vem inteiro. Então, não é porque é off-season, não tem jogo, então não vai valer tanta pena, não, porque vai ter muito material produzido na off-season. Então, recomendo muito que vocês sejam membros, participem. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, entre no site, lá tem um e-mail de contato, tem tudo certinho. Pode entrar no Twitter, perguntar na nossa página Instagram, Facebook. Sempre somos bem solícitos com quem tem dúvidas em relação a isso e qualquer outra coisa em relação ao Calvo. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Agradeço aí na sua audiência pelo ano, por tudo e vamos nessa. Valeu, galera. Tamo junto e Go Calvo.